mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Wanderlei Nunes com você mais uma vez. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Eu quero lhe convidar que se inscreva, também leia nossos artigos em nosso blog e curta a nossa página no Facebook. Meu queridão, é muito bom e será ótimo se você indicar o nosso trabalho aos seus amigos, né, às pessoas que você ama, tá certo? Então indique, fale, mande o material. Agora faça tudo com muito carinho e sem querer impor nada. Né? Que seja tudo em amor. Né? Em amor, com carinho. Tá bom? Então, aquilo que tem feito muito bem para você, com certeza fará bem também para os seus queridos. Então tenha sempre esse pensamento de divulgar e de falar da mensagem restauradora, não só do programa de rádio, mas também de todo o nosso material no YouTube, no nosso blog, a nossa página no Facebook, tá bom? E os nossos eventos e também o nosso momento todo especial que nós temos todos os domingos, às 9 horas da manhã, nosso momento de reflexão lá na rodovia do 40 Horas, na rua São Luís, número 53. Faça um esforço, porque eu tenho certeza que você vai amar participar desse momento, ok? Muito bem. Então eu quero aproveitar e ler texto agora de Timóteo. Eu falei esses dias de Tito. Quero ler alguma coisa aqui em Timóteo. Porque a gente falou aí em outro momento sobre evitar contendas. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre que nós devemos de fato dizer não, né? Aos mestres da magia e da verdade absoluta. Nesses dias que nós vivemos, nós temos muitos mestres da magia, e as coisas são feitas com muita rapidez, basta uma oração, como também os mestres da verdade absoluta, e que na verdade eles são ídolos de barro, que não suportam um confronto com o Evangelho e nem mesmo com a vida, porque a vida ela é nua e crua. Então, com a vida, com o tempo, com a vida e com o tempo as coisas se manifestam, né, querido? Então não adianta querer fugir disso. E aí, essas pessoas que seguem esses ídolos, seguem esses mágicos e esses gurus da verdade absoluta, terminam se decepcionando com Deus que recebeu deles. Esse aqui é o grande problema. E nós estamos sempre combatendo isso, porque não queremos que, no caso você que nos ouve, entre por esse caminho que fará com que amanhã você também se torne alguém altamente revoltado, se já não é, né? Com essas coisas que você ouviu, que você aprendeu, mas que na prática essas coisas não são assim. Muito bem. Eu quero ler aqui na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, 3 a 7, que diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, texto aqui diz que algumas pessoas foram admoestadas a fim de não ensinarem outra doutrina, não falassem de outra coisa senão aquilo que os apóstolos tinham falado. Só o que eles haviam falado na ocasião dava para se trabalhar muito para trazer ensino, que falava desse amor, da graça do Evangelho e de todo o serviço que deveria ser feito ao próximo. Mas como o homem, naturalmente, ele é fascinado por novidades. Infelizmente, a maioria das novidades, e sobretudo quando se fala de fé, são novidades que trazem o extraordinário. Trazem coisas que mágicas, e que por serem extraordinárias e mágicas, fascinam sobretudo quem está passando por um momento de dificuldade. Olha, eu já tentei tal coisa, estou com uma enfermidade, um exemplo, estou com uma enfermidade, estou doente, e aí eu já procurei, estou fazendo tratamento, mas o tratamento não tem se mostrado eficaz. Alguém vem e diz que eu devo entrar por tal caminho. É um caminho rápido. Porque isso acontece não só na fé, mas acontece aí nos produtos que são vendidos, né? Você conhece produto aí de que se vende através da TV, que serve para tudo. Você viu o produto que serve para tudo? Ele serve para os ossos, ele serve para a coluna, ele serve para os nervos, ele serve para o sono, quem está com insônia, serve para dor de cabeça, serve para impotência sexual, serve para tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que diz que serve para tudo, geralmente serve para nada. Desconfie, querido. Desconfie seriamente de qualquer produto que resolve tudo. De um remédio só, de um comprimido, de uma pílula, de um líquido, sei o que for, que um só resolve todos os problemas. Aliás, antes de você tomar medicamento, quero deixar isso aqui bem claro, algum tipo de medicamento, vá ao médico, faça exames, veja o que é que você deve tomar para o problema que você está passando, as coisas que você tem sentido. Não tome remédio por conta própria, automedicação. Isso eu quero deixar bem claro aqui. Do mesmo jeito como você não deve se automedicar em relação à tua saúde, não deve se automedicar, entre aspas, com relação à tua fé, sem ter bases com relação a isso, buscando em fontes adequadas. O que acontece é que as pessoas querem fontes fáceis e respostas fáceis e rápidas. E aí as pessoas terminam entrando pelo lado da magia. Quando eu digo magia, não é no sentido de feitiçaria, é nas respostas rápidas. As pessoas terminam entrando por esse caminho mágico. E aí isso traz um prejuízo muito grande, porque além de tudo você continua nisso, você se torna uma pessoa rasa. Você se torna uma pessoa pequena, você se torna uma pessoa sem mínimo de profundidade reflexiva. Ele diz, não se ocupem, que não entrem, que não ensinem outra doutrina, nem que se ocupem com fábulas, com o extraordinário, genealogia sem fim. Ele promove, ele diz, que muito mais discussões do que serviço ao Evangelho. Então, o melhor não é esse tipo de coisa, que fica sempre no campo dessas subjetividades que não levam a nada. Enquanto que o Evangelho mesmo, ele é objetivo, é fazer o bem. É buscar o bem, fazer o bem, trabalhar pelo bem. Então, esse é o propósito, de fato, do Evangelho. Por isso que ele diz, ora, o intuito da presente administração visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E aí é muito importante que essas questões da mágica, né, essas questões mágicas e desses mestres que falam da verdade absoluta, só trazem discussões, contendas, a fomentação de castas, partidarismos, e nunca se terá de fato aí um coração puro para se fazer algo pelo próximo, no sentido de que eu não tenho partidarismo, então vou fazer, como se aquela história que se diz, fazer o bem não importa quem. Mas no momento em que eu tenho um coração partidarista, eu vou entrar por esse caminho de fazer, se vou fazer alguma coisa, eu estou sempre procurando primeiro qual é a fé do outro, senão eu dou um tiro nele. Não, senão eu não faço, não. Senão eu vou deixar você morrer, porque você não crê como eu creio, você não pensa como eu penso. E a graça do Evangelho, assim como nós fomos alcançados sem mérito nosso. Os méritos são de Cristo. Do mesmo modo, abraçar o outro, devemos abraçar o outro pelos méritos de Cristo. Não pelos méritos delas. Não porque elas têm que concordar com tudo que nós pensamos, com tudo que nós cremos, para que nós possamos fazer o bem para elas, só se elas acreditarem como nós acreditamos, viverem de acordo com como nós vivemos, ou pensarem como nós pensamos. Isso é o fim da linha. Isso não é evangelho. Ele diz, o intuito da presente demonstração visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Porque senão eu fico o tempo todo falando de amor, falando de evangelho, mas eu estou sempre achando que o outro, porque ele pensa diferente, ele está perdido. Eu não sei se você lembra, eu até nem me lembro dos detalhes, mas eu me lembrei disso aqui agora, que uma vez uma pessoa entrou em contato comigo e disse que ele era um rapaz e namorava com uma moça. A moça era evangélica e ele era espírita. E aí, parece que ela queria que ele se tornasse evangélico. E eu disse para ele, que ele estava pensando em fazer isso só por ela. E eu disse para ele que só por ela ele não fizesse isso. Que ele continuasse do jeito que ele estava, porque ele só podia tomar uma posição, só deveria, na verdade, podia não, deveria, qualquer pessoa só deve tomar uma posição. Isso foi algo que é pensado. Eu pensei, cheguei à conclusão que entrar por esse caminho aqui será melhor para mim. É uma opinião minha. Agora, quando eu faço algo apenas para agradar, porque isso não vai muito longe. No momento em que acabar o namoro, certamente poderá acabar minha fé. Porque não é pautada realmente em fé, com bases. Eu estou fazendo porque eu quero agradá-la. Aí não dá. Agora, se ambos tivessem grandeza nesse sentido, né, um aceitava o outro. Que esse é o ponto mais difícil, porque geralmente as pessoas não se suportam, essa que é a verdade, pensando a fé de forma diferente. Eu me lembro aqui que eu conheci duas pessoas que viveram acho que mais de 60 anos juntas, casados, casal, e eles, eu vou até dar o nome aqui, um era assembleano, outro era batista tradicional, e viveram muito bem, entendeu? Mas o que existia entre eles era um profundo respeito pelo outro. Você vê, ele era assembleano clássico, pentecostal, e ela uma batista tradicional, e ambos viveram muito bem. Os filhos dizem até hoje, nunca tiveram, viveram esses anos todos, netos, bisnetos e tudo mais, nunca tiveram uma briga por causa da fé. Mas é porque nenhum queria impor sobre o outro. Isso é raro, mas é possível. Essas duas pessoas mostram para mim que isso é possível. E perguntaram para eles, mas por que que vocês vivem a fé na base igual, que a fé é em Jesus Cristo, mas que com doutrinas opostas? e vocês conseguiram e conseguem viver tão bem mais 50 anos de casamento. Eles diziam, é porque nós nunca quisemos impor nada sobre o outro. O que está em jogo é o nosso amor e a nossa fé em Jesus. Que coisa linda de se ouvir. Então é isso, mas na prática isso quase inexiste. Porque as pessoas são partidaristas. Poderia na caminhada um, pela vida do outro, ter mudado de opinião? Ele ou ela poderia. Porque eles conversavam, mas nunca impondo nada sobre ninguém. Então eu também conheço pessoas que conversam sobre fé com pessoas de pensamentos diferentes. Os pensamentos são divergentes, mas a conversa é sadia. Porque a gente só aprende com o diferente, só cresce com o diferente, não cresce com o igual. E é com as questões do diferente que o mundo anda. Por exemplo, só existe turismo porque as pessoas querem conhecer lugares diferentes. Se todo lugar fosse igual, ninguém viajava. Então é necessário o diferente. E aí é que deve haver respeito pelo diferente. Eu posso discordar? Posso. Mas eu devo respeitar. Por isso que ele fala aqui de que visa o amor que procede de coração. Coração puro, não é ser tolo. É o coração que não tem desejo guerreiro, né? O desejo de fazer guerra com o outro. Consciência boa, como ele diz aqui no verso 5. Coração puro, consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Eu creio diferente de você, mas isso não me faz teu inimigo, porque nós estamos seguros nas bases. É como eu tenho amigos espíritas, mas a base da nossa fé é Jesus. Assim como eu tenho amigos católicos. Alguém disse para mim, mas o católico crê assim, crê assado. Sim, mas os evangélicos também não creem diferente? Mas que disseram para mim uma vez, que o católico não é cristão porque ele crê em Maria. E os evangélicos também não têm seus ídolos? Não tem as questões da avareza, das campanhas que fomentam a avareza nas pessoas? Que maior ídolo do que isso? As ideias são muitas vezes ensinadas em alguns lugares de que você vai e irão lhe aplaudir, uma espécie de vingança, quem não ajudou você vai estar sofrendo e tudo mais. Você quer coisa pior do que essa? Então não é isso que está em jogo aqui, querido. Não é isso que o evangelho trata. Então eu devo respeitar o outro em Jesus. Isso não quer dizer que eu não tenha meu pensamento, não tenha minha fé, meu modo de crer, mas eu vou respeitar o diferente. E mesmo aquele que não tem o evangelho, que não é o evangelho que é o seu guia, ele tem uma outra fé, seja o budismo, seja qualquer outro tipo de fé, eu devo respeitar a pessoa. Porque não sou eu que a salvo, nem tenho condições mínimas de condená-la. É como uma vez eu mesmo disse para uma pessoa que olhou para mim há muito tempo isso, depois de eu falar algumas coisas em uma reunião, era um grupo de pessoas reunidas, e alguém teve a coragem, virou para mim e disse assim, você está perdido. Eu virei para ele e disse assim, rapaz, o seu negócio é o seguinte, eu ri e disse, rapaz, o negócio é o seguinte, pensando assim, como você falou a meu respeito, eu poderia pensar o mesmo de você, e aí você também estaria perdido. Então nós estamos em paz. Agora, eu dou graças a Deus que você não é Deus, nem eu. Aliás, porque se eu fosse Deus, eu não suportaria nem a mim mesmo. Eu condenava os outros e me condenava junto, né? Então, graças a Deus que você não é, e nem eu, Deus. Tá certo? Muito bem. Ele diz aqui, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se, algumas pessoas destas coisas perderam-se em loquacidade frívola. E falam muito, e são frívolos no seu falar, não tem consistência, é só uma briga partidária, é só partidarismo. É só querer colocar importância no que não tem importância nenhuma, se apegar em coisas paupérrimas, em coisas que não influem, contribuem de fato, que talvez até ela amanhã queira Deus, amanhã desista dessas coisas pelas quais lutou tanto e que não apresentam o Evangelho, não apresentam Jesus, que o mais importante, que esse aqui é o grande problema, é de fato eu ser um bom cidadão e fazer em nome de Cristo bem para os outros. Ter consciência quando cometo meus equívocos, minhas falhas, tentar corrigir todos eles, corrigi-los e ser o melhor para mim, para minha família, para a sociedade na qual eu vivo. Então, e tentar ao máximo respeitar o outro. Tá certo? Meu queridão, grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.